O que são os livros apócrifos? Título: As Margens da Revelação. Uma análise dos livros apócrifos do Novo Testamento. 1. Definição. O que são apócrifos? O termo apócrifo vem do grego apokryphos, que significa escondido ou oculto. Originalmente, o termo não era pejorativo. Referia-se a livros lidos em segredo por grupos específicos. No entanto, na história da Igreja, passou a designar obras que reivindicavam a autoridade apostólica, mas que não foram reconhecidas como inspiradas por Deus. Importante distinção exegética. Não confunda os apócrifos do Antigo Testamento, que os católicos chamam de deuterocanônicos, com os apócrifos do Novo Testamento. Enquanto os do AT são aceitos por algumas denominações cristãs, os do NT são rejeitados por todas as vertentes principais do cristianismo, católica, ortodoxa e protestante, por serem considerados teologicamente espúrios. 2. Quais são os principais livros apócrifos? A literatura apócrifa do NT é vasta e geralmente se divide nos mesmos gêneros dos canônicos. A. Evangelhos de infância e gnósticos. Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, muitos com forte inclinação gnóstica, salvação pelo conhecimento secreto. Evangelho de Filipe, famoso por sugestões de um relacionamento íntimo entre Jesus e Maria Madalena. Evangelho da infância de Tomé, relata milagres fantasiosos de Jesus quando criança, apresentando-o por vezes como um menino vingativo e temperamental. B. Atos apócrifos. Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de João. Narrativas que enfatizam o ascetismo extremo e milagres cinematográficos, muitas vezes distorcendo a personalidade dos apóstolos bíblicos. C. Epístolas e Apocalipses. Epístola aos Laodicenses, uma falsificação baseada na menção de Paulo em Colossenses 4:16. Apocalipse de Pedro, uma descrição detalhada e gráfica do inferno e do céu, que difere da sobriedade do Apocalipse de João. 3. Por que eles não entraram no cânon? Análise de critérios. A exclusão não foi uma conspiração política, mas um processo de discernimento teológico baseado em quatro colunas. E. O critério da antiguidade. A exegese histórica comprova que a maioria dos apócrifos foi escrita no século II ou III depois de Cristo, muito depois da morte dos apóstolos. O cânon exigia que o livro fosse do primeiro século, contemporâneo à testemunha ocular. E. O critério da apostolicidade. Um livro precisava ter sido escrito por um apóstolo ou um colaborador direto, como Lucas era de Paulo e Marcos era de Pedro. Os apócrifos usam a pseudoepigrafia, usar o nome de um apóstolo falecido para ganhar autoridade, uma prática que a Igreja primitiva identificava e rejeitava. E. O critério da ortodoxia, regra de fé. Este é o ponto mais crítico. A hermenêutica dos apócrifos revela um Jesus diferente. Dualismo. Ensinavam que a matéria é má e o espírito é bom. Docetismo. Sugeriam que Jesus não tinha um corpo físico real, apenas parecia humano. Salvação por elitismo. Ao contrário do evangelho canônico que é para todos, os apócrifos gnósticos pregavam uma salvação apenas para quem detivesse um conhecimento místico secreto. E. O critério do consenso. Catolicidade. Os livros canônicos eram lidos e aceitos em todas as igrejas, Roma, Alexandria, Antioquia. Os apócrifos eram geralmente populares apenas em seitas isoladas ou grupos heréticos específicos. 4. Análise exegética comparativa. Ao comparar um texto canônico com um apócrifo, a diferença de estilo e conteúdo é gritante. Evangelhos canônicos focam na redenção através do sacrifício e na realidade histórica de Cristo. São sóbrios e geograficamente precisos. Evangelhos apócrifos focam em diálogos filosóficos abstratos ou milagres mágicos sem propósito redentor, como Jesus dando vida a pássaros de barro para brincar. 5. Conclusão e análise hermenêutica. O estudo dos apócrifos é útil para historiadores entenderem as heresias que a Igreja primitiva enfrentou, mas eles carecem de inspiração divina. Hermeneuticamente, a ausência desses livros no cânon protege a integridade da fé cristã. Eles nos lembram que a mensagem de Cristo não é um segredo oculto para poucos iniciados, mas uma revelação pública e histórica, baseada na graça e na verdade. O cânon não foi inventado por homens, mas reconhecido pela igreja como a voz do seu pastor.